Voltado para o meio ambiente e para a ecologia, o 13º encontro do programa O Brasil em Debate na Assembleia Legislativa traz o jornalista Washington Novaes, às 7 horas da noite desta segunda-feira, 15 de setembro, no Auditório Antonieta de Barros. Com a palestra Limites da Sustentabilidade no Brasil e no Mundo, o especialista abordará o tema que nos últimos anos tem sido pauta de diversas discussões e debates em todo o planeta. Na sua trajetória profissional, o senhor destaca o meio ambiente, por isso é conhecido como jornalista ecológico. O senhor acompanhou as mudanças nos últimos 30 anos. O que seria necessário e mais urgente fazer como desenvolvimento sustentável? Em que parte e por quê?
Bom, eu realmente sou jornalista há 52 anos, mas eu não sou nem especializado em meio ambiente, nem sou ambientalista, né? Apenas eu acho que o jornalismo e a vida me mostraram que é praticamente impossível você tratar de qualquer assunto sem tratar de que consequências isso tem no meio físico, o impacto que isso tem no meio físico. Tudo que o ser humano faz tem impacto sobre o meio físico, né? Ou sobre a água, ou sobre o solo, ou sobre o ar que nós respiramos, ou sobre os outros seres vivos, inclusive os que nos alimentam. Então, acho que pode ser política, pode ser economia, pode ser na área social, na área cultural, onde for, o que você for tratar, vai ter que tratar disso. E o que, que acontece com isso que você está pensando em fazer, com isso que está fazendo, né? E eu acho que no caso brasileiro, o que falta principalmente ao país hoje é uma estratégia. O Brasil precisa ter uma estratégia que leve em consideração o seguinte: o mundo tem dois problemas centrais hoje. Um é mudanças climáticas e outro padrões insustentáveis de produção e consumo, que estão além da capacidade de reposição do nosso planeta. Nós já estamos, segundo os relatórios do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, consumindo mais de 25% além do que a biosfera terrestre pode repor. Então, nós estamos caminhando com uma situação extremamente grave no mundo, né? Como uma família que gasta mais do que o seu orçamento, ela caminha para a falência. Então, se os serviços naturais, os recursos naturais, são o fator escasso no mundo, o grande problema do mundo hoje, um país como o Brasil, que é um país, de certa forma, privilegiado, deveria colocar isso no centro da sua atenção, porque nós temos um território continental, nós temos sol o ano inteiro, nós temos 12% dos recursos hídricos no mundo, que é um alto privilégio, temos de 15% a 20% da biodiversidade planetária. Nós temos a possibilidade de uma matriz energética limpa e renovável, o que é um privilégio enorme nessa hora de os dramas que o mundo vive com a energia e mudanças climáticas. Nós temos energia elétrica, eólica, solar, energia de marés, biocombustíveis, todas essas coisas. Então, isso, se isso é que faz falta ao mundo, isso é que o mundo quer, isso é que o mundo precisa, e nós temos isso tudo, isso deveria ser o centro do nosso pensamento, da nossa estratégia. E, a partir daí, então, se criarem uns programas de trabalhar essa questão de acordo com isso. Mas nós estamos ainda nas velhas posturas de achar que crescimento econômico é que é a grande questão, crescimento econômico resolve tudo e de qualquer forma, e que nós temos que produzir cada vez mais e exportar cada vez mais a qualquer preço e com um custo caríssimo. Acho isso o centro do problema brasileiro.
Os biocombustíveis representam uma solução viável? Por quê?
Eu acho que o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, certamente é um dos caminhos que nós podemos trilhar. Não é o único caminho e nem deve ser o único caminho. Ele é uma das possibilidades, é uma das fontes energéticas a que nós podemos recorrer. Agora, a expansão do etanol precisa ter regras. Ela não pode ser feita da forma que ela está sendo feita hoje, né? A expansão da cana-de-açúcar está sendo feita à custa de muito desmatamento no centro-oeste do Brasil, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil. Está sendo feita ainda com a cana-de-açúcar recorrendo à queimada da palha e com isso gerando poluição do ar, gerando chuvas ácidas. Está sendo feito também com muito trabalho degradante, com trabalho de péssima qualidade para essas populações, os chamados baias frias, né, que migram em busca desse trabalho. Então, o etanol pode ser um dos caminhos, mas, primeiro, não é o único, e, segundo, precisa de regras. Ele não pode também continuar expulsando a agricultura familiar, como ele já fez em São Paulo. No estado de São Paulo, ele expulsou a agricultura familiar. E nós temos que lembrar que a agricultura familiar responde por mais de 70% do abastecimento do mercado interno de alimentos. Então, você não pode expulsar. Primeiro, porque você vai provocar o encarecimento. Se ele for para mais longe, o transporte vai ficar mais caro. Segundo, que vai aumentar o êxodo rural, porque as pessoas vão perder o emprego na agricultura rural e vão migrar para as cidades, como já vem acontecendo há algumas décadas. Então, o etanol é uma das possibilidades nossas em matéria energética, mas não é a única e precisa de regras.
E a respeito das leis já aprovadas que existem no Brasil a respeito do desenvolvimento sustentável, o senhor acha que neste aspecto nós temos uma boa legislação e, se não, por quê?
Eu não creio que nós tenhamos uma boa legislação. A questão do desenvolvimento sustentável, a questão central vai estar em como é que nós vamos fazer para que as lógicas financeiras não prevaleçam sempre sobre as outras lógicas possíveis e necessárias. Porque hoje, em geral, prevalece a lógica financeira. Qualquer empresário, qualquer empreendedor, ele, na hora de tomar uma decisão, ele pensa, mas eu vou fazer isso sozinho, o meu concorrente lá não vai fazer, eu vou ter prejuízo, vou perder a competitividade, né? Então, essa é a grande questão. Quer dizer, em tudo que se examina, se vê que as lógicas financeiras têm um papel muito forte e é muito difícil que prevaleçam as outras lógicas, mesmo quando existem as leis.
O Brasil em Debate é realizado pelo Parlamento Estadual e conta com o apoio da Associação Catarinense de Imprensa e do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. Da Assembleia Legislativa, Marisa Medeiros.